2014. Vamos ouvir, desde a Bíblia Sagrada, pelo vereador Jefferson.
Leitura do livro de Salmos 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem piedade e falam coisas duras. Vangloriam os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprime a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinaram. E dizem, ó Senhor, não o vê, nem disso faz acaso o Deus de Jacó. Atendei os estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos. Quando sereis prudentes, o que faz o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações, não há de punir. Aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? Ó Senhor, conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Amém.
Da quarta sessão ordinária. Ata da quarta sessão ordinária, realizada no dia 10 do mês de março do ano de 2014, após o nascimento de Cristo, às 19 horas e 30 minutos, horário regimental, havendo coro legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, Enio José Santos, Genésio Norbiato, Jefferson José Rodrigues, Gilmar Fernandes dos Santos, José Donizete Jacinto, Patrícia Maria Derete Rodrigues e Ricardo Melchert, o senhor presidente da Câmara, Oswaldo Norbiato, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador Gilmar Fernandes dos Santos. Passando ao pequeno expediente, nesta ocasião esteve presente o senhor Geraldo Aparecido Pereira, presidente, ou melhor, secretário de Viação, Obras e Serviços Públicos, oportunidade em que houve um diálogo aberto com os vereadores, destacando o andamento dos trabalhos neste departamento, especialmente as melhorias que se fazem necessárias nas estradas rurais. Passando ao expediente, leitura do projeto de lei número 008/2014, súmula, dispõe sobre recebimento de imóvel como doação com encargos, nos termos do artigo 12, inciso 8º, da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Passando ao uso da palavra, com a mesma a senhora vereadora Patrícia Maria Derete Rodrigues. A vereadora questionou novamente sobre o poço artesiano no bairro do Molina, explanando sobre a resposta que foi dada ao vereador Jefferson, e gostaria de saber uma posição sobre a obra, dizendo novamente que a população continua sofrendo. Falou também sobre o abaixo-assinado, onde menciona o nome do vereador João, e pediu que o vereador trouxesse uma cópia, porque, segundo ela, o vereador disse que o abaixo-assinado foi liderado pelo PT, visto que ela acha injusto, porque foi citado nomes de pessoas que assinaram juntamente com a população, e esse abaixo-assinado foi elaborado por uma professora. Frisou que iria atrás para melhores explicações e que se realmente foi liderado pelo PT, porque, segundo informações, não foi, e ela tem a intenção em saber. A vereadora reivindicou do secretário de obras, que estava presente, providência sobre a praça, alegando ter muitos cacos de vidros, e que o secretário solicite aos responsáveis por este trabalho, que faça uma limpeza mais minuciosa, porque está difícil até para as crianças brincarem no local. Com a palavra, o senhor vereador Jefferson José Rodrigues. O vereador frisou sobre o requerimento citado pela vereadora Patrícia e disse que estão colocando a culpa só na Copel. Explanou que também irá ao Instituto das Águas para ver a licitação da obra, porque na placa está um valor e na licitação encontra-se outro valor, e que estará investigando qual o valor da obra exatamente. O vereador comentou que não vai questionar sobre obras do PT no Paraná, porque o jornal já diz tudo, inclusive sobre a UBS, construída também com verba do governo federal. Frisou que ficou triste sobre a resposta do requerimento que o presidente da Câmara respondeu a ele, e disse que se pesquisar, fica baratíssimo a transmissão das sessões pela rádio comunitária de Rio Bom, e que para isso não há desculpas. Explanou outra vez sobre as obras e máquinas vindas pelo governo federal, salientando novamente a ajuda do governo federal aos pequenos municípios, sendo 100% verbas também do PT, e que, ao invés de críticas somente, o governo também merece ser elogiado. Sobre a questão do abaixo-assinado, ele salientou que se não fosse uma mata ou uma reserva do IAP, ou uma reserva, o IAP teria autorizado o desmatamento. E se ainda está reservada, é porque tem algum fundamento, e que as casas não saíram, não foi culpa do abaixo-assinado, foi por alguma irregularidade. O vereador também registrou para o conhecimento de todos que agora ele e os demais companheiros têm o apoio de uma assessoria jurídica, onde estará fiscalizando e lutando pelo povo. E jamais vai tirar proveito de alguma obra para se beneficiar, e que o papel do vereador é legislar e não fazer somente projetos. Diz também que estará sempre ao lado da população. Com a palavra, o senhor vereador Gilmar Fernandes dos Santos, o qual não teve seu pronunciamento transcrito devido a problemas técnicos. Com a palavra, o senhor vereador João Batista de Andrade. O vereador comentou sobre a inauguração do estádio Amante Felipeto, de ser uma obra muito bonita do governo federal, mas que não deixa de ser também do representante do município, hoje o deputado Alex Canziani, o qual está representando eles na esfera federal. Falou sobre o jornal da administração da presidente do Brasil e que as obras também têm mérito dos cidadãos que pagam seus impostos. O dinheiro sai do nosso bolso. E a quantidade repassada aos municípios é muito pequena. Por isso, os municípios se encontram em dificuldades. Frisou que cada cargo político tem a sua importância. Primeiro a presidente, depois os deputados e aí também o prefeito, que elabora os projetos. E talvez seja por isso que quem aparece mais é o prefeito, por ser o responsável em executar os projetos. Relacionou novamente algumas obras apoiadas pelo deputado, representante do município, e que mesmo sendo obras de gestão passada, foram executadas agora pelos executivos e votadas por vereadores do passado, mas executada neste mandato. Salientou mais uma vez sobre um pedido dos vereadores sobre as casas situadas na saída do Novo Itacolomi. Explanou que a estrada estava com muito barro. Aí procurou o executivo e o secretário de obras, e depois de um diálogo, ficou a par que a obra ainda demoraria um pouco. Então sugeriu que cascalhasse a estrada. Explanou que era um pedido de todos os vereadores e parabenizou a todos. O vereador falou que o município teve um grande avanço e mais uma vez frisou algumas obras e alguns maquinários que foi recebido pelo município, e que o município possa terminar o ano muito bem. E que quando disse que Rio Bom estava bem, estava sim melhor do que muitos municípios, e que as pesquisas foram feitas na rua, e que o povo ainda está acreditando no município, e que até ele ficou entristecido com algumas críticas, mas que não precisa levar imagens ruins de Rio Bom para fora do município. Argumentou que não é só o PT, mas também do no PSDB têm deputados corruptos, mas falam mais do PT por estarem no governo, e foram muitos, muito manchados, e que ficaria difícil os eleitores acreditarem neles novamente. Frisou que é desgastante e ele espera que a população não deixe de acreditar nos vereadores daqui, e que ele está trabalhando e vai continuar, mesmo que não faça projeto. Elogiou a atitude do vereador Genésio e disse que eles têm que serem sempre unidos para estar avaliando os projetos. Argumentou a necessidade de todos sentarem e se unirem, pois assim tudo ficaria melhor para trabalhar. Com a palavra, o senhor vereador Ricardo Melchert. O senhor vereador pediu desculpas pelo mal entendido ao vereador João na sessão, na reunião passada, dirigiu a palavra ao secretário presente e sugeriu ao mesmo que estude a possibilidade de examinar as obras e as estradas no município. E com esta atitude, poderá haver uma queda significativa em tantas polêmicas na Secretaria de Obras. Agradeceu a sua presença e argumentou que o convidaria mais vezes para participar das reuniões. Com a palavra, o senhor vereador Genésio Norbiato. O vereador comentou novamente sobre o carro de Santo Antônio do Palmital, veículo este que tanto precisa lá, mas infelizmente só fica em horário noturno. Pediu ao secretário da Saúde que possa deixar o carro 24 horas com um motorista à disposição. E reivindicou que coloquem um carro no distrito, se possível novo. E se não der para comprar um novo, que pelo menos regularize o documento daquele, deixando o motorista 24 horas por dia à disposição. E pediu a todos, os 9 vereadores, a colaboração para que consiga um carro para o distrito. Explanou sobre o ponto eletrônico na prefeitura, que seja para todos e não somente para alguns funcionários, que inclua todos os tipos de cargos e que se dê o exemplo. Solicitou aos demais vereadores que o ajudem a investigar o que está acontecendo. Passando à ordem do dia, posto em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 008/2014, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 11 do corrente mês, horário das 19h30, ocasião em que estará em pauta para deliberação o projeto de lei número 008/2014. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente da Câmara, Oswaldo Norbiato, agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, Gilmar Fernandes dos Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 10 dias do mês de março do ano de 2014. Oswaldo Norbiato, presidente da Câmara, e Gilmar Fernandes dos Santos, primeiro secretário. Pronto, senhor presidente.
Algum vereador tem alguma objeção aí sobre a ata?
Pessoa. Exatamente. Aí eu, se não me engano, eu vou entender que é para ter um carro, no caso já. Não sei se.
É, o carro foi o motorista do.
vereador Genésio.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros vereadores e os que estão presentes. Eu queria comentar aqui o seguinte. O nosso prefeito da cidade, ele continua covardemente criticando os quatro vereadores que está proibindo que puxa areia com o caminhão para as pessoas que precisam. Eu acho que ele está aí com medo de que não paga a sua conta, que é 6.200. Agora tem mais uma dívida no município, que é o lixo, que é compromisso político. Isso é um compromisso de política. Que se o prefeito tivesse interessado em economizar, ele 6.200 conto com mais 3.000 e pouco, dá 10 mil reais por mês de economia. Por ano dá 120 mil. Isso é uma covardia, isso é uma pouca vergonha. E agora fica jogando culpa de nós, vereadores, estão proibindo que puxa areia. Que é coisa mais. Tem tanta coisa errada que você faz no município, e assim mesmo a gente não deixa levar. Imagina, agora, quanto que é mais difícil um cidadão pegar uma máquina e estocar a propriedade? Isso não é complicado que pegar um caminhão para buscar uma areia para um coitado que precisa? Então o prefeito tem que ser mais. Falar mais a verdade, não falar mentira. Que se ele está proibindo é por conta dele, não é por conta de vereador, não. Ele assumisse isso. Pelo menos isso. Para que a gente não tenha arrependimento mais de ter apanhado ele na prefeitura e ter ajudado fielmente com ele. Não fica criticando os vereadores, não. Que aqui está se passando todo o contente do projeto, nós estamos aprovando. O que foi errado, nós vamos criticar e é desse jeito que nós vamos fazer. Agora, vim falar que nós estamos proibindo isso aí, tá, pá, isso é uma palhaçada. Essas são minhas palavras.
Está com a palavra o vereador Ricardo.
Eu retiro a minha palavra, senhor presidente.
Então está com a palavra o vereador Jefferson.
Primeiramente, boa noite. Não. Graça, aumenta a mão um pouquinho aí, que eu não estou conseguindo. Está dando eco assim. Aí. Aumentar um pouquinho. Aí. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, aos companheiros vereadores. E aos presentes, que hoje são poucos que estão aqui, mas pelo menos tem alguém, né? Então, primeiramente eu gostaria de falar, como o Genésio já acabou de dizer, a respeito de tudo que acontece de errado, a culpa é dos vereadores de oposição, a culpa é minha, da Patrícia, do Ricardo, do Genésio. Então, que ele assuma os erros dele, as falhas dele, não precisa ficar colocando a culpa na oposição. Que o que nós fala aqui, o que nós cobra aqui, ele pode sim falar que é nós. Mas agora as falhas dele, a irresponsabilidade da administração dele, ele não precisa colocar a culpa em nós, que o povo sabe disso. Como ele disse aí, que a pessoa vai lá para buscar um caminhão de areia, buscar um caminhão de pedra, e ele fala que não vai por causa dos vereadores de oposição. Que os vereadores de oposição que não deixam. Mas na hora dele ir lá e alugar uma caminhoneta por R$6.200 por mês, do bolso do povo, da população, daí ele não fala que ele alugou a caminhoneta por causa da culpa dos vereadores, que foi nós que foi lá e alugou a caminhoneta para ele. Então, que ele assuma seus erros. Ele não faz as coisas dele, de autoria dele, como alugar uma caminhoneta, gastar um valor aí que eu não sei exatamente, mas um valor alto em comunicação para ficar veiculando esse jornalzinho aí, dizendo que é o melhor prefeito do Vale do Ivaí, que é o que mais trabalha, que mais faz as coisas. Então, isso aí está saindo do bolso do povo também. Esse jornalzinho, as pessoas acham que o dono do jornal é bonzinho. Ele põe a notícia e vem, dá o jornal de graça aí, e porque ele é bonzinho. Isso aí sai do dinheiro da prefeitura, dinheiro público, dinheiro nosso, do povo. Então, ele quer se dar bem às custas do povo, usando a caminhoneta, que não tinha necessidade de alugar uma caminhoneta nesse valor. Como eu já disse várias vezes, a prefeitura tem vários carros que ele pode usar. Agora, isso aí é inveja que ele tem dos outros prefeitos da região. Que ele mesmo disse isso aí no rádio: o prefeito de Itacolomim tem caminhoneta, o prefeito de Marilândia tem caminhoneta, o prefeito de Califórnia tem um carro novo.
Ele está aí com inveja dos outros, mas ele tem que ver a situação dentro do nosso município. Ele foi eleito aqui, dentro do município. Ele tem que ver a situação que existe dentro do nosso município. Não se aparecer com o dinheiro do povo aí para os outros prefeitos, para os outros políticos aí. Então, que ele se retrate das irresponsabilidades dele e não fique culpando nós por culpa dele. Porque no outro mandato dele, ele já não buscava areia e pedra para a população. Ele dizia que isso aí prejudicava o comércio local, que o material de construção não ia vender se ele buscasse. Então, já é desde o outro mandato passado dele. Daí o outro prefeito, Mauro, autorizava os caminhão ir, a pessoa pagava o óleo, o motorista e ia. Mas agora ele não quer e põe a culpa em nós. Então, isso é mais uma mentira dele. Que a cada dia aparece uma nova mentira dele a respeito de nós, vereadores. Outra coisa que eu queria falar também, gostaria de agradecer ao secretário de obras que esteve aqui semana passada, e ele arrumou a estrada lá da mulher, porque lá era um caso mesmo de extrema necessidade. Então, agradecer a ele por ter feito isso, porque não é eu que vou tirar vantagem em cima disso, e acredito que ninguém queira tirar vantagem em cima disso, mas era sim uma necessidade muito, muito precisa lá para as pessoas daquele lugar que estava sem condições de trafegar naquela área. Outra coisa que eu queria falar também é a respeito do poço, porque aqui diz que é 123 mil, mais uma contrapartida de 40 mil da prefeitura e mais 20 mil lá da compra do terreno, que dá 183 mil. Onde já viu isso? 183 mil para fazer um poço artesiano e ainda a população do local que tem que pagar para ser abastecida a água, para fazer a canalização, para eles receberem água em casa. Isso é mesmo uma vergonha. Então, por isso, quando muitas pessoas falam que está desanimado da política, desanimado porque é muita coisa errada, eles estão certos, por um lado, porque é muita sujeira que tem na política. Imagina o município receber 123 mil para fazer um poço, entrar com a contrapartida ainda de 40 mil, mais 20 mil, uma obra de 183 mil, e a pessoa ainda tem que pagar para receber a água em casa. Acho que qualquer um, por mais simples que seja, pode ir lá e fazer um orçamento para fazer um poço artesiano e ver a metragem de cano com caixa, tudo, para levar água na casa deles, que nunca vai sair esse valor. Isso porque é público, né? Diz que a própria empresa lá do Paraná contratou, né? Entrou com um convênio, e a própria empresa que veio fazer o poço. Imagina se fosse pagar particular. Para eles ia sair mais caro. Agora, se a gente mesmo for lá e pagar particular a gente, sai pela metade do preço. Isso é mais uma vergonha para o nosso município. Tantas coisas que são necessárias realizar aqui na nossa cidade. Tem ruas aí, ó, que muito antes de eu nascer, as ruas estão do mesmo jeito até hoje. Sem manutenção, sem asfalto, sem galerias, sem meio-fio. E essa é uma administração que está aí há mais de 13 anos. Não é a administração que começou ontem, que ainda está vendo, que ainda está aprendendo, não. Ele já sabe o suficiente para fazer o que deveria fazer. Então, que veja bem isso e que pare de gastar esse dinheiro à toa, do bolso do povo, alugando caminhoneta, gastando com comunicação aí, coisa que isso aí não vai melhorar a vida de ninguém, não. Vai melhorar a vida dele, mas a do povo, daqueles que votam nele, daqueles que puseram nós aqui, não vai melhorar a vida de ninguém isso aí, não. Então, essa é a minha palavra.
Está com a palavra a vereadora Patrícia.
Boa noite a todos. É, só acrescentando a fala de vocês, eu acho que o prefeito tem que parar com a postura de vítima, né? Porque ele faz tanta coisa. Mas aí o que ele não consegue fazer, ele tem que arrumar um culpado. Então, eu escutei isso sexta-feira, que a gente foi ver o Lula, né? Que o PSDB tem uma. Que o governador tem uma postura de vítima. E é essa mesma postura do nosso prefeito, eu sempre digo, é a mesma linha, né? Em vez de ficar fazer as coisas certas, eu falo, não posso fazer, fica botando a culpa nos vereadores. Isso mostra que nós temos muita força, né? Nós estamos podendo mandar nas pessoas. Agora, o Jefferson falou uma coisa. Eu estou meio preocupada com uma taxa do, que está no IPTU. Vocês viram lá a taxa de, se eu não me engano, é emolumentos. Vocês sabem o que é essa taxa de emolumentos? Emoluentos ou emolumentos? Tem que olhar no IPTU. Alguém sabe o que é? Porque eu achei esquisito, no IPTU do meu pai, veio R$ 11,35. A cada... ela parcelada. Cada parcela, R$ 11,35, e as outras parcelas, R$ 3 e pouco. E eu fui questionar os responsáveis ali no departamento, e a resposta foi que essa taxa é pagar o carnê e a digitalização do carnê.
Quer dizer que é 11...
Pode falar, vereador.
Pode falar. R$ 11 por parcela?
É.
Quer dizer que...
Então, as respostas que eu tive foram que é para pagar o carnê e a digitalização daquele carnê. Mas é caro. Não é possível.
Se fosse uma...
Se fosse uma, mas 11 e pouco também é caro. Eu ainda não procurei saber. Por isso estou perguntando para vocês. Que várias pessoas foram ali... agora vocês vão lá e perguntem. Às vezes a pessoa que me falou também... Olha... Quanto que é, o que é esse emolumentos? A resposta foi, é o carnê, a digitalização do carnê. Agora a gente pagar. Ué, fizesse o carnê que foi feito ano passado, as outras vezes, agora nós vamos pagar um carnê para sair a foto bonita do Rio Bom lá? Eu não tenho certeza, mas eu vou investigar. E é o que o Jefferson falou, pensa que o jornal aqui é de graça, mas ó, tá todo dia as propagandas do IPTU. Se isso aqui, essa taxa for isso mesmo, nós estamos pagando isso aqui, ó. As propagandas do IPTU. Então, a gente tem que observar isso. Eu espero que não seja. Mas duas pessoas que foram lá, a resposta foi, é a taxa do carnê. Então, é muito caro. E nós não pagar mais uma taxa dessa é demais. Né? Outra coisa só também, gente, que está acontecendo, já aconteceu com alguns funcionários que queriam se aposentar, e agora está acontecendo com os funcionários da promoção vertical, porque os funcionários que entraram com requerimento estão indo na prefeitura pedir o requerimento com a resposta do prefeito, e está sendo negado. Também teve um papel, que eu não me lembro, é o papel que dá o tempo de serviço para quem vai se aposentar, também é negado, só o funcionário vai lá pedir e ele é negado. Ele tem um nome, não me lembro direito, e só consegue por via de advogado. Eu acho assim, se é do funcionário, é vida pessoal do funcionário, tem que entregar e pronto. Agora, essas pessoas do requerimento aqui, ó, foram lá, pediram seu requerimento com a resposta do executivo e não receberam. Elas vão entrar na justiça, porque é direito delas, elas requereram uma resposta e não conseguem receber agora. Então, a gente tem que ficar meio de olho nisso também, que eles estão me questionando muito. Porque a promoção vertical, ela foi extinta, né? Foi passado os funcionários para trás. Mas ela, na justiça, é mais uma dívida do município, porque os funcionários vão receber retroativo, pode ter certeza. Então, só ficar olhando esse tipo de coisa que acontece, porque não é justo, né? Hoje em dia, tudo é tão transparente, agora o funcionário vai lá e não recebe, não pode pegar nem seu requerimento que pediu uma resposta. Então, a gente observar mais o que está acontecendo lá na prefeitura. Só isso hoje. Pode falar.
Falando do IPTU, eu também até vou fazer um requerimento para saber por que aumentou tanto a taxa de alvará. Aumentou mais de 90%. Eu quero saber quem que estipula esse valor, sobe, quem que comanda esse valor. Porque o ano passado eu paguei R$ 64,85 de alvará. Esse ano veio R$ 116,95. Então subiu mais de 90%. Só isso que eu queria falar também.
Veja só.
Então terminou. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.
Boa sorte.